Intensivão SJCC. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021 Acesso Unita. Inscrições abertas.
Estamos chegando com mais um podcast Intensivão. Eu sou Jailma Barbosa, prazer enorme, seja sempre bem-vindo. A partir de agora, aquele momentinho onde você separa aí no seu dia para conhecimentos. Claro que a gente não vai te mostrar aqui aquelas questões que você tem que estudar para a prova do Enem, mas a gente vai te dar dicas preciosíssimas. Hoje, o nosso assunto é para aquela insegurança que os candidatos têm lá na hora do Enem. Sabe o branco na hora da prova? Quem nunca passou por isso, hein? Eu já tive branco. E você aí do outro lado? Olha, gente, chega nessa hora, simplesmente esquecer de tudo que a gente tinha estudado é complicado. Como é que a gente faz, então, para voltar aquela mensagem, aquela imagem, aquele texto que fugiu da nossa cabeça? Vamos conversar sobre esse assunto aqui com a neuropsicóloga Graciane Maria. Grace, seja bem-vinda.
Obrigado, muito obrigada, Jaime Barbosa. É uma imensa honra estar aqui com você e hoje vamos falar um pouquinho sobre essas dúvidas e esse branco que, de certa forma, aterroriza, né, os alunos que fazem a prova do Enem.
Rapaz, eu fico só pensando quantas vezes eu não já tive branco na vida.
Inúmeras, eu também.
Isso se dá por quê, Grace?
Pois é, esse famoso branco, né, que dá-se, né, na nossa memória quando, de certa forma, a gente precisa lembrar algo ou importante ou não tão importante. O nome científico para isso, né, dá-se lapso de memória. São questões que, de certa forma, nos mexe com todo o nosso neuropsicológico para que, de certa forma, a gente tenha um esforço maior ao lembrar de algo. Isso acontece quando, na maioria das vezes, a gente... o nome de alguém, um número de telefone, uma questão... Ah, eu estudei isso,
tipo,
muito.
É uma coisa que você sabe...
Isso,
né? Tipo,
mas aí o cérebro não identifica na hora, né? Naquele momento, aquele lapso momentâneo, né? E isso também pode tornar-se uma problemática, caso seja com frequência, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho sobre esse branco que dá nas provas,
né?
Essas provas do Enem, elas estão mais aguardadas do que nunca. Nós estamos aí em um momento atípico, né? Que é a pandemia. E fora a pandemia, a gente teve o Enem, que aí foi, de certa forma, adiado e mudou todo o contexto, né? Da grade curricular, mudou toda a vida de todo ser humano, não só do estudante, quanto do não estudante também. E aí o nervosismo, ele vai, de certa forma, tendo um número maior, vai desencadear, de certa forma, com mais exatidão. E aí o que é que acontece? Esse sistema nervoso, quando, de certa forma, a gente passa por um nervo, né, que, de certa forma, a gente tem que lembrar de algo naquele referido momento, porém, o sistema nervoso, ele está um tanto alterado. E aí o que acontece? O cérebro, né, de certa forma, ele precisa enviar informações para você, para que, de certa forma, você lembre do que estudou, de todo o conteúdo, do conteúdo, a questão, da questão, o que ela fala. E aí você para, olha para a questão, eu estudei muito sobre isso, mas eu não lembro exatamente nada. Aí você para.
E em algum momento você, inclusive, não consegue nem entender a questão.
Exatamente.
Né? Porque ele pode vir, tipo, tirando toda a memória do de lembrar do que era.
Isso, exatamente.
Ou de você não interpretar, né?
Isso, exato. De não interpretar a questão, como você mesmo falou, e de certa forma você olhar e parar e analisar a questão e não lembrar de um A do que você leu anteriormente. Esse lapso de memória, né? O que é que deve ser feito quando isso acontece? Há casos e casos, né, em que as pessoas, de certa forma, cada um... Não sei se você já ouviu esse ditado popular que diz que cada cabeça é um mundo, né? E aí, então, cada cérebro, ele tem o seu meio e método de memorização. Eu vou estudar o mesmo conteúdo que você, no qual nós estamos na mesma série. Digamos que agora, né, Enem, terceiro ano do ensino médio. Mas aí você tem a sua forma de memorizar e eu tenho a minha também. Porém, o método que se usa para que eu e você, mesmo tendo esses níveis de ensino-aprendizado diferenciados, é o mesmo, tá? É sempre o mesmo.
E aí o que vai determinar para que naquela hora a gente relembre, né? Porque deu o branco, mas aí o que eu faço? Como que eu consigo determinar? Como é que meu cérebro determina para o meu cérebro trabalhar?
Isso. Como é que seu cérebro comanda os neurônios para que, de certa forma, você relembre o que foi estudado anteriormente? Uhum. Né? Na prática, eu tenho muitas fases em que o aluno, de certa forma, ele consegue, né, mudar esse quadro do branco no momento. Um dos métodos que se é utilizado recentemente é parar, separa, tá? Respira fundo, olha para alguma coisa ou algum lado da sala, seja para o alto, seja fechar os olhos, você busca o que, de certa forma, lhe traz melhores pensamentos. Aí, o que é que você faz? Você respira fundo, tá? Relê a questão, né, da prova ou, né, das questões do Enem, que é o que nós estamos abordando nesse momento, e tenta relembrar, ou seja, tenta forçar o seu cérebro a relembrar o contexto geral daquela referida questão, seja ela de qualquer disciplina que for, seja de matemática, história, geografia, física, química, enfim. Você tenta relembrar o contexto geral daquela questão. Geralmente as questões, elas são abordadas de acordo com algum tema, uhum, de acordo com algum contexto geral, né? E esse contexto geral, você tenta forçar o seu cérebro para que ele envie comandos para os neurônios, para que, de certa forma, você venha relembrar. Esse é um dos métodos que se é utilizado e que dá bastante certo. Eu costumo, né, a realizar com os alunos que eu trabalho com banca de estudos e desenvolvimento da aprendizagem, aquela questão, por exemplo, qual a diferença entre isso ou aquilo no contexto disso ou daquilo? Seja qualquer disciplina pedagógica que for. E aí, vamos lá, o que foi que você estudou sobre isso? É um questionamento que eu faço geralmente para os alunos que eu trabalho com banca de estudos. Você estudou o que sobre isso? Ah, eu não lembro. Mas vamos lá, isso, esse contexto, essa frase, essa questão, ela fala sobre o quê? Aí já vem a memória, fala sobre isso. E neste contexto que você acabou de relembrar, que de certa forma tem a ver com a questão, o que é que fala? Do que fala? Sobre o que fala? Então, através desses questionamentos que eu estou fazendo para com o meu aluno, o meu paciente, eu trabalho com desenvolvimento de aprendizagem com crianças e adolescentes e pré-adolescentes que têm dificuldades em aprender, seja eles com patologias ou não. Uhum. E aí, esse estímulo, né, eu estou estimulando ele a relembrar. E aí, como eu não vou estar com ninguém, nem os alunos estarão acompanhados na prova para questionar isso, me ajuda aí. Eu posso fazer o quê? Não vai ter ninguém, né? Só você e a prova.
Você,
belíssima.
Deus.
Belíssima. De inúmeras questões, por sinal. Então, é muito importante você parar, né? Tudo que formos fazer, tudo, sejam atividades pessoais, sejam atividades cognitivas de estudo ou não, a gente tem que analisar a questão e relembrar, tentar forçar o cérebro a relembrar qual o conteúdo geral que é abordado diante daquilo. E, consequentemente, o cérebro vai, de certa forma, se comunicando, os neurônios vão ali se organizando e as informações, elas são enviadas para que você consiga.
É como se ele quisesse só um tempinho para acordar.
Isso,
por isso,
exato.
Que a ansiedade tem que ser controlada para que não haja um pane geral mesmo.
Exato.
Né?
A ansiedade, o desespero, né? O desespero, porque eu tenho que passar, porque eu vou fazer medicina. Que na maioria das vezes, e que hoje a gente tem uma porcentagem maior de alunos que escolheram o curso de medicina. Como nós estávamos conversando aqui nos bastidores anteriormente, são 15 vagas para 50, 60, 100, 200, 500 alunos, né? Tem uma referida cidade, que eu não lembro exatamente qual, aqui no Brasil, que são 50 vagas para geralmente 550, 600 pessoas. Então, assim, existe também um entusiasmo para com isso, e isso, de certa forma, à medida que aquela prova, minha vida, né? Geralmente os alunos...
Minha prova, minha vida.
Os alunos descrevem dessa forma. Grace, essa prova, eu estou entregando minha vida, vale minha vida, todo o meu futuro, né? O seu futuro não depende apenas de uma prova do Enem. A gente tem que se tranquilizar e saber que, além de sermos jovens, mesmo tendo qualquer idade que seja, nós somos capazes. Existe um teórico que diz que muitos vão até onde podem, nós vamos até onde queremos. E essa tranquilidade que, de certa forma, você se auto-reavalia e se auto-se conota, eu sou e eu vou conseguir, já auxilia muito nessa baixar da ansiedade, a calmaria já um tanto predomina maior e, de certa forma, você consegue um êxito melhor nas provas.
O que acho que é importante, você falando aí me despertou, me lembra muito disso, assim, é que... estudantes que estiver nos ouvindo agora, chame os pais para que a gente dê um recado para eles também. É porque às vezes o estudante tem muita tranquilidade, segurança, ele sabe que ele estudou.
Isso.
Mas ele tem uma pressão da galera de casa.
Exato.
Para que ele tire a melhor nota.
Exato.
E às vezes isso, na hora da prova, vem toda essa pressão.
Exato.
Meu Deus, eu não quero decepcionar fulano, cicrano,
isso, né? Um dos alunos em que nós tivemos um resultado de 1.000 pontos, inclusive, eu não sei exatamente de onde ele é, mas ele esteve em um dos programas da Globo, Caldeirão do Hulk, eu não relembro bem. Ele tirou 1.000 pontos na prova do Enem. E eu tenho uma referida sobrinha que ela tirou 950.
Nossa.
Então, assim, qual o segredo para você conseguir, né? É a dedicação, né? Acima de qualquer coisa. Quando eu me dedico, eu tenho um êxito e tenho um sucesso naquilo que eu me dediquei, né? Não 100%, mas 90%, 80%. Até porque a sua vida também não só depende 100% de estudar para uma referida prova. Você também tem a socialização, que é muito importante, né? À medida em que eu estou em contato com outros colegas, essa prova, essa questão assim, caiu no Enem do ano 2017-18. Então já é um certo contato verbal, que auxilia muito, né? Nós somos seres humanos em que, de certa forma, necessitamos do contato verbal com outras pessoas. Do contato físico também, a pandemia nos tirou isso, né? Nós somos também, os brasileiros, eles têm um hábito, nós brasileiros temos o hábito de abraçar, de estar perto, de estar junto. Isso
o calor humano,
o calor humano, que é muito importante. Então, não é só o contexto de, não, a minha vida precisa dar uma pausa de 100%. E isso é bom em alguns casos, em 99% dos casos, sim, mas existe aquela porcentagem que não. Porque nós precisamos de contato físico, contato pessoal, contato verbal, para que, de certa forma, a gente flua tranquilamente. E aí, um dos segredos, tanto desse aluno que tirou 1.000 pontos, que inclusive ela até descreveu verbalmente na TV, e a minha sobrinha também. Tia, é só estar tranquilo. É só ter tranquilidade. E se assegurar daquilo que você sabe. E para que você, de certa forma, tenha um ensino-aprendizado tranquilo, você precisa desde o ensino fundamental 1, ter um ensino, um bom ensino, né? Precisa um auxílio em casa. A atividade de casa é muito importante, já dando uma dica aí para os pais que, de certa forma, não suportam a atividade de casa, que, na verdade, nos anos de 1850 e 1840, não relembro bem, a atividade de casa ela foi colocada como uma punição. Você estudou na sala e agora você vai estudar em casa. Só que depois houveram alguns teóricos, né, da área da pedagogia, alguns pedagogos, que tomaram a atividade de casa como um método de ensino-aprendizagem, da assimilação e acomodação. É um método de ensino. E aí essa assimilação, ela ocorre em sala de aula, que é o visualizar, o professor repassar aquele conteúdo, você está ciente do que você está aprendendo. E a acomodação, ela dá-se à medida que eu revejo, relembro, atualizo o que eu aprendi em sala de aula. Eu costumo sempre dar esses exemplos nas salas de aula dos cursos de pós-graduação que eu ofereço e entre outras aulas também, é que esse exemplo é bem prático. Um copo com água, você pega um pouquinho de pó de café, joga dentro da água. O pó de café vai ficar, né, acima. E em seguida, aquele pó de café vai, como diz o nordestino, que eu acho lindo isso, vai assentar. Né? Então, quando o pozinho de café assenta, né? O professor Menelau, me perdoe se eu estiver verbalmente errada. Quando esse pó de café, ele desce, né? Ele, de certa forma, chama-se de acomodação. É quando eu aprendi E aí, quando eu assimilei e acomodei o que eu aprendi. Então, essa acomodação desses conteúdos curriculares de sala de aula, ele dá-se com a atividade de casa. Então, pais, as atividades de casa não são um martírio, tá? São muito importantes, né? Porque a gente está revendo e relembrando o que nós estudamos.
E aí tem muita gente que, inclusive, faz aula de reforço.
Isso.
Porque não consegue assimilar bem, né? Isso, o que tem em sala de aula. Isso. E aí existem outros níveis, que é quando já se procura uma ajuda.
Exato. Nós temos algumas psicopedagogas, inclusive eu sou psicopedagoga, trabalho com desenvolvimento de aprendizagem, como eu falei para você. E aí é muito importante a criança, ela, de certa forma, ter uma assimilação legal do conteúdo que ela aprendeu em sala de aula, porque quando vier a prova, ela já está ciente do que aquele conteúdo trata, né? Uhum. São necessários, né, o famoso reforço, que hoje dá-se uma nomenclatura um tanto mais elegante, que é banca de estudos, né?
Ou seja, eu agora provei da época que eu sou, mas tudo bem.
Atualmente chama-se...
Continue, Grace.
Ok, querida. Atualmente é banca de estudos, é uma conotação que foi dada por uma pedagoga da Universidade de São Paulo. Eu achei muito bacana isso.
Ficou mais chique
que,
mesmo.
É, bem mais elegante. Você dá reforço? Não, é banca de estudos hoje. E que, de certa forma, auxilia muito no desenvolvimento de aprendizado do aluno. Pais que, de certa forma, não conseguem realizar as atividades de casa com seus filhos, por favor, procurem um especialista para auxiliá-los. Porque aí, amanhã, o ensino fundamental, ele é muito importante. Tanto é que o nome é ensino fundamental, né?
Porque tem muitos pais que jogam a toalha, né? Assim, às vezes, apenas... Eu já vi casos, já testemunhei casos onde a escola que o aluno era matriculado era... muito boa,
sim,
mas ele não conseguia aprender porque ele não gostava de estudar.
Assim,
ele colocou na cabeça dele que ele não gostava de estudar. E aí, não sei se é... Eu não sou a especialista,
sim,
então você, por favor, Grace, me afirme ou coloque a ponderação correta, mas é como se ele tivesse algum trauma mesmo,
sim,
né? Porque você dizer que não gosta de estudar...
Geralmente, sim.
Alguma coisa...
Existe
algum bloqueio,
problemática,
né?
Que causou aquilo. O não gostar de estudar, ele tem inúmeras situações por trás. Não quero, não vou. Você que, de certa forma, tem seu filho, que o seu filho não suporta a escola, procure saber por quê. É muito importante que o seu filho, o seu sobrinho, ou seja, qualquer parente seu, ele sinta-se bem e à vontade na sala de aula. Uhum. Porque é um ambiente em que se passa 50% do seu dia. Uhum. Então, eu não vou ser forçado, né, a levar meu filho a um lugar em que ele não se sinta bem. Então, eu preciso estar. Para isso que existem os psicólogos, né, uhum, para que, de certa forma, você procure saber o porquê daquela reação. Você citou bem... Né, você se colocou bem, na verdade, quando você falou, existe algo que, de certa forma, faça com que o meu aluno, ele diga, o meu filho ou o meu parente, que não quer estudar, eu não gosto de estudar, né? Como eu já falei anteriormente, se faz necessário uma pesquisa, né, uma avaliação, uma anamnese com psicopedagogo ou com psicólogo, ou você mesmo senta, por que você não gosta de estudar? Né? Então, através daquilo, você pode chegar a uma conclusão e dizer, ele não gosta por isso. Então, vamos dar uma melhorada. Isso não quer dizer que as crianças ou adultos, ou os adolescentes, perdão, eles vão dominar a situação. Né? Às vezes é por birra. Eu não gosto de estudar porque eu não gosto de estudar porque, de certa forma...
Porque eu quero brincar.
Eu não quero, eu não quero. Existe também esse não quero. Existe um momento também.
Tudo tem que ser investigado, né? A intenção.
Exato, exato. A gente não quer. Quando a gente não quer algo, seja ele qualquer nível de idade, seja o ser humano qualquer nível de idade, é por alguma coisa. Eu não quero beber essa água nesse momento. Por quê? Porque eu não estou com sede. Eu não quero vestir essa referida roupa. Por quê? Provavelmente ela me aperta. Eu não quero ir para aquela escola, eu não quero ir para a sala de aula. Por quê? Ou porque não quer mesmo, por birra, né? A famosa birra, que isso acontece em qualquer nível de idade. Ou porque existem fatos e fatores por trás daquilo. Então, a gente deve minuciosamente procurar, pesquisar, avaliar e reavaliar e, em seguida, analisar quais os fatos e fatores que levam àquilo.
Aí, partindo para essa questão do Enem, e se a gente começa logo cedo, observando nosso filho, enfim, aquela criança que está... que a gente está acompanhando. Isso. E já vai dando um direcionamento, porque a criança nunca vai ter consciência de que ela tem que estudar hoje.
Sim.
Porque quando ela chega lá com 18 anos, ela vai ter esse desafio pela frente.
Sim.
E vai se sentir desesperada por não ter gostado de estudar na época que deveria.
Isso,
né?
Exato.
Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento, essa observação.
Exato.
Em casa. E como quando já é adolescente, né? A gente consegue assimilar de maneira melhor aquele conteúdo que nos foi colocado lá na escola.
Isso.
Eu tinha uma técnica na época que eu estudava, vê que eu ainda lembro disso.
Uhum.
Na época a gente tinha os livros, né, do governo,
isso,
enfim, os livros.
Exato.
Eu sabendo qual seria a matéria que a gente ia estudar,
sim,
lá, eu sempre lia antes. Eu disse, se a professora deu esse capítulo, então vai ser esse. Aí eu saía lendo tudo, eu passava por ser a primeira aluna da sala,
também.
Mas eu lia antes de chegar. Então quando a professora falava, eu já respondia,
sabia,
minha gente,
né?
Do pé.
Uau, parabéns.
Grace também, né, Grace?
Oh.
Mas aí eu tinha esse prazer de chegar lá já meio que eu sei,
isso,
o conteúdo, só porque eu tinha lido.
Quando ela colocava lá o contexto, né, o tema geral, eu já sei sobre isso.
Então, assim, era uma técnica que eu utilizava,
uhum,
na época.
Muito boa,
por
sinal.
O que os adolescentes podem ter hoje de desenvolver,
isso,
né?
Suas técnicas,
próprias técnicas, isso, enfim, ou seja lá o que for, assim, mas que ajude a, durante o estudo,
uhum,
você que está no segundo ano, no primeiro ano ainda,
uhum,
que ainda vai fazer o Enem valendo,
isso,
né, daqui a algum tempo. Como é que já pode ir colocando técnicas assim?
Isso. Nós temos, no Brasil, nós temos 5 principais técnicas de ensino e aprendizado, né? Que é o Montessoriano, o Waldorf, que é um método inglês que foi trazido para o Brasil faz pouco tempo também. Temos o Montessori, né? Com Maria, uhum, Montessori, nos anos 70, um ícone do ensino e aprendizado. Temos o Piagetiano, né? Jean Piaget, que é, uhum, de certa forma, e alguns outros que eu não lembro no momento. E aí, estes métodos de ensino-aprendizado foram trazidos para o ensino, a educação e as escolas, para que, de certa forma, abranja todos os alunos de sala de aula. Ah, se esse aluno não consegue aprender dessa forma, temos outra forma de auxiliá-lo nos seus estudos. Pouquíssimas escolas, elas abrangem os 5 métodos em uma única só vez.
Uhum.
Mas aí existem os níveis, né, de ensino-aprendizado em que os alunos, né, que estão estudando para o Enem já são alunos adolescentes a início da idade adulta e pré-adolescentes a maioria das vezes, que estão estudando desde o ensino fundamental, né, já estão ali em fase de preparação e que estão aguardando essa prova, essa tão esperada prova. O que é que acontece? No seu caso, né, você teve essa leitura e que o seu cérebro assimilava e acomodava já aquele conteúdo. Quando o professor em sala de aula questionava, você já sabia? É muito, muito interessante. Foi bom para você, é um ensino e aprendizado que você conseguiu abranger. Mas aí existem outros alunos que tem várias formas da gente indicar ao aluno que ele pode estudar. Existem alunos que só conseguem gravar algo que está estudando se estiver ouvindo, né? E aí coloca vídeos no YouTube, os professores ali falando sobre aquele referido conteúdo. Outros conseguem, como você, lendo. Ai, não, eu só consigo aprender lendo. Outros só conseguem anotando, né? Que é a assimilação e acomodação
que
da escrita.
Que a gente acha bonitinho, descrita, né? Que a pessoa faz um monte de tarjinha colorida e marca.
Isso.
Ah, eu acho lindo. Não,
exato,
consigo,
também
não.
Acho lindo. Maravilhoso, belíssimo. Como eu falei, né? Minha sobrinha Lidiane, ela ficava descrevendo em todo o quarto os conteúdos que ela dominava e que estava aprendendo. E ela fazia justamente isso que você falou. Uma tarjinha amarela para uma coisa, uma tarjinha vermelha para outra. Umas setazinhas indicando 300 mil contextos. Eu olhava assim e dizia, Lidiane, o que é isso? Que lindo.
Eu acho lindo.
Já no meu caso, não. Eu consigo assimilar e acomodar mais os conteúdos lendo e relendo,
uhum,
se possível, né? Quando eu leio a primeira vez, eu assimilo. Quando eu releio, eu já, de certa forma, associo e assimilo melhor. Então, assim, você, né, você que está aí estudando para o Enem, procure o melhor método em que você se identifique mais. Se você é audível, você vai lendo e gravando no seu celular. Se você é visual, então lê e relê quantas vezes for preciso até você, de certa forma, parar e relembrar todas as palavras que foram ditas diante daquele conteúdo. Se você é verbal, aí fica dando aula para a sala, para as paredes, fica lá na frente do espelho.
Isso.
É. A Terceira Guerra Mundial ocorreu, por exemplo, no ano tal. E, enfim, assim você vai se identificando com o método que você acha que...
Mais confortável.
Que você acha mais confortável, exatamente. Então, cada qual a seu método.
Eu tinha um outro também que, não sei se... Eu sou doida, mas é meio que como se aquilo que a gente, aquele costume que a gente tinha, não vai embora nunca. Tipo, hoje faz muitos anos.
Os hábitos, eles são.
Décadas que eu fui adolescente. Mas aí.
Idem.
O jeito que eu decorava antes, que na minha época a gente decorava mesmo, decorava pra prova, era o decoreba. Aprendia porque eu lia antes, mas todo mundo tinha que decorar pra escrever tal qual,
sim,
né? Na prova escrita lá.
Isso, que sem errar nenhuma vírgula.
Era. E aí, eu tenho isso até hoje pra... Se eu for fazer texto, quando eu tô em reportagem especial, minha gente, vocês precisam ver, eu jogo uma música... E começa, eu tenho que estar ouvindo uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou estudando. É muito interessante, assim. E eu lembro isso, tipo, eu ligava a televisão, eu ficava na sala, decorando as coisas. Se tivesse silêncio, eu não conseguia.
Sim.
E até hoje vai isso, mas eu não sei se eu desafiava meu cérebro. Ó, se vire, meu filho,
eu tô ouvindo outra coisa, né? No caso, no seu caso, você não é audível, você é visual. Você estava ali ouvindo outras coisas de outro universo, mas o seu universo estava atrelado à sua visão,
mas,
né? Que era o que você estava lendo.
Do outro ruídos,
da tranquilidade,
né?
Que os ruídos lhe causava, né? Porque quando a gente está tranquilo, o nosso cérebro, de certa forma, assimila e acomoda mais as situações, né? Tanto é que a gente tem essa diferenciação entre ouvir e escutar. Né? É. Não, eu ouvi, mas não escutei. Por quê? Porque eu não prestei atenção. Não é verdade? Então, no seu caso, né, em inúmeros outros casos, que eu conheço muitas pessoas que, de certa forma, têm esse mesmo método de aprender e de ler. Ah, não, eu só consigo com fone de ouvido.
É aconselhável, não, viu, gente? Porque, né, vai que a gente fica eu tô dando um método aí.
Não, mas aí é muito, muito positivo, porque as pessoas, elas podem até se identificar com esse fator que você está descrevendo, né, que coube a você e foi positivo as suas vistas, mas pode ser também a de inúmeras outras pessoas que ainda não se encontraram para o aprender. Ah, não consigo aprender de forma alguma. Primeiro você me procura, né, para a gente, de certa forma, conseguir um ensino-aprendizado que lhe traga mais tranquilidade, ou se não, né, você procura em você mesmo. Se questione, né? Porque nós somos dominadores de nós mesmos. Quem tá fora não consegue nos dominar, né? A nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, ele é ordenado por nós mesmos. Então, como é que eu gosto de fazer, né? O que é que me traz prazer em estudar? É ouvindo, é falando, é vendo. Eu gosto, né? Dá-se a perceber que eu falo pelos cotovelos. Eu gosto, sempre gostei muito de falar.
Super comunicativa.
Pois,
né?
As pessoas geralmente elas descrevem dessa forma. Você é muito comunicativa, vamos lá conversar. É, tá bom, vamos lá conversar. Então, olha, quando for pra parar, não me peça pra parar, que eu não vou parar, tá?
Se preocupe no que a gente tem. O nosso podcast, todo mundo sabe, ainda tem o pós-podcast,
viu? Ótimo.
Então,
ótimo,
tem assunto ótimo. Ainda. A gente ainda
vamos
tem uns
lá.
5 minutinhos de podcast aqui,
vamos
de áudio.
Lá. Então, é muito importante você primeiro se identificar, né? Você primeiro se achar, né? Popularmente falando. Eu preciso me achar, me encontrar. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver mais, né? Porque eu conheço pessoas que... eu conheço um referido rapaz mesmo que ele quase não fala. Ele é muito de olhar e observar, mas ele é muito inteligente. Então, assim, pra ele, né, o método de apenas ler já é o suficiente. Pra mim, pra você, são métodos totalmente diferenciados. Você é mais de leitura e ouvir som. Eu sou mais de ler e tá falando. E tá escrevendo. Geralmente, eu quando eu fazia faculdade, tudo que eu lia, eu escrevia o que eu entendia. Aí eu entendia esse contexto dessa forma e dessa forma. E ia lá descrevendo tudo que eu aprendia. Então, assim, cada qual a seu método. Os alunos, principalmente agora, os alunos que estão na fase... de organização e de preparação para o Enem, precisam primeiro encontrar-se, né? Como é que eu gosto, como é, o que é que me traz prazer em estudar, qual método que, de certa forma, me sucinta melhor a aprendizagem. Então, primeiro você se encontra e aí, em seguida, você vai buscando o que é que traz mais tranquilidade.
Aquelas técnicas, acho que bastante professor usa, no caso, que são regrinhas do sentido de a gente coloca, vamos lá, decorar a fórmula de Bhaskara.
Isso.
Aí, vai criar uma frase, uma história com as letrinhas lá, mais ou menos.
A gente tem aqui em Caruaru um referido professor que ele é ícone na tabela periódica, né? Eu acho que os alunos que estão aqui me ouvindo, eles reconhecem esse referido professor, que ele cria uma música.
Pode falar, sim, lembra o nome.
Ele cria uma música para todas as fórmulas da tabela periódica. Eu sempre fui péssima em matemática, quem me conhece sabe. Mas aí com ele, né? Eu, inclusive com o professor Sussu também, eu aprendi muito. Professor Geraldinho, são professores do ícone, professor Menalau Júnior, sem comentários para com a disciplina de português e redação. E muitos outros professores que desde já, né, eu aplaudo de pé todos eles, porque ser professor no Brasil não é fácil. Este ano que passou de pandemia, foi um ano atípico para todos eles. Eu conheço muitos professores, desde já um abraço a todos e principalmente aos professores da escola em que eu trabalho. Sou psicopedagoga de uma referida escola na cidade de São Caetano, a Escola Pio XII. Em que os professores, eles estavam trabalhando em home, né? Trabalhando em casa e também na escola, né? Então, assim, está sendo um trabalho dobrado para todos eles, né? E que eles precisam auxiliar esses alunos que estão agora concluindo o ensino médio e que vão adentrar aí a prova do Enem. Então, esses métodos que os professores usam de criar uma música com um referido conteúdo, de criar um cordel, que eu acho magnífico, sou apaixonada por cordel, né? É nossa raiz e eu gosto muito. E isso, de certa forma, auxilia muito no ensino, no aprendizado. Faz com que o aluno grave, memorize de uma forma mais facilitada e mais gostosa de aprender.
Eu fico, né, com tanta inveja de vocês, estudantes, que têm acesso a isso, que eu não tive.
Isso.
Na minha época, assim, era muito preto no branco, como eu já falei, livro, e enfim, não existia. Meu Deus.
Ah, nossa época, né? Que eu creio que nós somos.
Acho que a gente. Daqui a pouco a gente vai. Quando as câmeras apagar, a gente. Revela
a
nossa idade.
Isso.
Mas assim, não tinha esse auxílio. Até os professores não eram impulsionados. Eu, pelo menos na minha cidade, que eu sou lá do sertão, lá no interior.
Sim.
Então, assim, não havia esse impulsionamento de se fazer alguma coisa. Uhum. Diferente para que o aluno estudasse. Além de das tarefinhas básicas,
isso,
né?
Isso, exato.
E de gincanas escolares. Mas, de maneira prática, em sala de aula, não tinha isso de musiquinha, de decoreba, disso.
Não.
A única que eu ainda lembro que fazia bastante coisa era de inglês, que levava música pra gente cantar em inglês.
Sim,
pelo menos isso. Mas outros métodos... outros métodos não... Eu não tive esse acesso.
Uhum.
Aí quando eu vejo hoje os estudantes com essas
coisas, eu fico maravilhada também.
Deus. Não é possível. Dessa vez eu fechava essa prova, rapaz.
Pois é. Hoje os professores, eles de certa forma buscam a melhoria do ensino-aprendizado dia após dia,
demais,
né? Não pode colocar uma culpa nos professores da nossa época, porque não havia uma liberalidade maior para com as redes sociais, não havia também uma comunicação direta, vou lá
todo
no Google,
mundo era limitado, né?
Isso, vou lá no Google, vou pesquisar como é que eu posso ensinar de forma melhorada isso ou aquilo, né? Mesmo a gente tendo essa melhoria no ensino-aprendizado, mesmo a gente tendo todos os meios de comunicação ao nosso favor, né? Mesmo a gente tendo a tecnologia, ainda o que eu me questiono e me pergunto é: não existe nenhum Rivalon, nenhum Jean Piaget por aí, nenhuma Maria Montessori que possa criar outros métodos de ensino-aprendizado que sejam tão enfáticos quanto eles. Não desdizendo, nem de certa forma os colocando para baixo, em hipótese alguma. São os meus ícones do ensino-aprendizado. Mas eu acho que a capacidade humana, ela vai muito além do que nos anos 70, por exemplo, 1870, em que Maria Montessori criou o método Montessoriano, né? Na época de Jean Piaget, em 1860, 1870, 80, né? Hoje a gente tem, assim, adultos, adolescentes tão inteligentes quanto, né? Então, assim, hoje a facilidade, né, de pesquisa, de mudança, de aprimoramento.
Hoje eles dão um baile na gente, né?
Hoje é de aprimoramento.
Hoje é complicado sentar do lado de um adolescente e debater.
Política, atualidades, isso, minha gente.
Exato.
Eu digo isso
quando trata-se de redes sociais.
Uau.
Oh, meu Deus do céu. Gente, olha, as provas do Enem, só lembrando pra vocês, dias 17 e 24 de janeiro, para 5 milhões e 700 mil inscritos, a prova digital será aplicada no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos, a reaplicação da prova, caso aconteça algum problema na estrutura, será no dia 24 e dia 25 de janeiro. Então, com isso, eu quero dizer que, Graciane, daqui a pouquinho a gente vai continuar o nosso bate-papo lá no YouTube. Então, a galera que tá ouvindo a gente aí pelo podcast vai correr lá pro YouTube para ver a gente também.
Vamos sim.
E eu queria que você deixasse o recado, rede social, contato, para a galera que tá ouvindo você.
Ótimo. Desde já, um abraço a todos que estão nos ouvindo. E aí, nas provas, um segredo básico, né, para qualquer situação, é calma. Respira fundo, que aí você consegue, né? Qualquer situação que, de certa forma, você não esteja conseguindo dominar, você pode me contactar. Meu nome é Graciane Maria, o meu telefone para contato é o 96045720 e eu estarei disponível para auxiliá-los no que precisarem. Um forte abraço e obrigada a todos.
Os jovens gostam de rede social, viu?
Isso, então, eu também tenho um Instagram, que é o IEP, né? Uhum. Espaço IEP, está lá disponível também para você tirar qualquer dúvida, me fazer questionamentos, me solicitar ajuda, que eu também estarei disponível. O meu Instagram, repetindo, é o Espaço IEP.
Ok, gente, obrigada pelo carinho da audiência de vocês. A gente encerra para que o nosso podcast continue ali, ó, pá, no YouTube. Dá um oizinho pra galera do YouTube.
Até mais.
Um abraço a todos.
Intensivão SJCC. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru. Um colégio pra vida toda. Vestibular 2021 Acesunita. Inscrições abertas.